Eu estou tão certa de que é o Super-Homem que vou apostar minha vida nisso.
O quê?
Se eu estiver certa, você se transformará no Super-Homem.
É.
Agora, se estiver errada, você terá uma história formidável nas mãos.
Você acha que eu sou o Super-Homem?
Uhum.
Você tem uma imaginação incrível, Lois. Você quase que me convenceu. É.
Adeusinho, Clark.
Lois!
Sim, meu querido ouvinte, é a sexta temporada de Cine Clube 80. Estamos de volta, Gustavo.
Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Estamos de volta e de uma forma bem especial, né? Já que esse episódio 51, a gente achou que era uma boa ideia botar dois filmes pelo preço de um, já que o filme de hoje é Superman 2, A Aventura Continua. Porém, é um filme que tem duas versões, né, Roberto?
Exatamente. E olha, cheio de polêmicas. Nós pretendemos comentar todas e algumas informações aí quase exclusivas. Gustavo, hoje vamos falar sobre Superman 2. E vamos tentar fazer um paralelo entre a versão do Donner Cut, né, que é a versão do diretor, vamos dizer assim, original, e a versão do diretor, o outro diretor, eu já estou com um pouco de antipatia dele, o Richard Lester. E vamos falar sobre os dois.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley.
Só antes de, já para situar o nosso internauta, o nosso ouvinte, Gustavo, eu quero até que você me confirma isso, ou se você tem uma outra lembrança. Se eu não me engano, o corte do Donner foi o primeiro corte de um diretor para filme de super-herói.
Acredito eu que sim, porque antes, muito antes de toda a polêmica com o Snyder Cut, em 2004 já teve abaixo-assinado para o corte do Richard Donner, desse filme no Superman 2. É uma história que eu vou contar um pouco mais pra frente, porque essa história é bem rocambolesca, né, Roberto? Ela
muito.
Tem várias indas e vindas, várias nuances, mas é interessante, porque esse é um filme que saiu em 1980, mas a versão do Donner, a Donner's Cut, né, o que foi chamado de versão do diretor, saiu em 2006.
Exatamente.
E tem muito a ver com Superman, o Retorno. Mas aí a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente.
Superman 2 é um filme de super-herói de 1980, dirigido por Richard Lester e escrito por Mario Puzo. É estrelado por Gene Hackman, Christopher Reeve, Terence Stamp, Ned Beatty, Sarah Douglas, Margot Kidder e Jack O'Halloran. Algo parecido com isso. O Gustavo, eu já tenho uma informação assim, bem interessante. Ele arrecadou 190 milhões contra um orçamento de 54 milhões. Foi um grande sucesso de bilheteria. Menos do que o seu antecessor, mas um grande sucesso.
É, o antecessor ele teve aquele, né, ápice, né, o primeiro filme do primeiro super-herói no cinema, né? Porque até então já tinha tido alguns trabalhos, alguns filmes, algumas séries de super-herói, especialmente do Superman, só que era para a TV. A gente já falou sobre isso, tem nosso episódio aqui sobre o filme do Superman que você pode conferir.
Esse filme, Gustavo, ele foi tão falado, ele foi tão badalado na época que o primeiro comercial da MTV foi uma chamada para o filme, para assistir o filme de Superman 2.
E você sabe quando que foi a data que foi esse comercial, Roberto?
Não quero entregar minha idade, mas tudo bem. Quando?
1º de agosto de 1981.
Exatamente. Me lembro disso. o Gustavo, e sabe uma coisa que eu até... Vamos falar um pouquinho sobre o enredo? Para ficar mais, vamos dizer assim... organizado para o nosso ouvinte, vamos falar primeiro sobre a versão clássica, né? Eu chamo de versão clássica a do Richard Lester, a que foi lançada realmente em 1980. O que que você achou dessa versão, Gustavo? Vamos falar algumas curiosidades, a sua opinião.
Vamos lá. Primeiro, né, uma sinopse só para situar, né? É uma continuação do primeiro filme, vai mostrando novamente Lois e Clark no Planeta Diário, quando há um ataque terrorista na Torre Eiffel, e o Superman vai lá para poder salvar o dia mais uma vez. E também salvar a Lois Lane, que estava lá em loco cobrindo. E esses terroristas tinham uma bomba de nêutron, né? Que uma coisa assim, bem viajada. É, mas a gente ignora. E eles iam explodir Paris inteira caso não cumprisse o que eles queriam. O Superman chega, salva o dia, a bomba já tinha sido armada, ele pega e joga a bomba para o espaço. Leva e ela explode lá no espaço. E só que o que acontece? Essa bomba, a radiação jogada pela bomba, acaba destruindo a zona fantasma que mantinha preso três criminosos de Krypton, que era Num, a Ursa e o General Zod, que estavam passando por perto da Terra e acabam descobrindo a Terra. Eles ganham o mesmo poder do Super-Homem, dominam o mundo. Nisso, a Lois descobre que o Clark é o Super-Homem, né, que o Super-Homem é o Clark, e ele abre mão dos poderes para poder viver junto com ela como mortal, só que com a chegada do Zod, ele recupera os poderes para então salvar o dia e libertar a Terra desse tirano. Cara, eu vou dizer uma coisa que eu falei no primeiro filme, só para e eu já passo para você, Roberto, mas eu acho esse filme melhor do que o primeiro, inclusive. Mesmo a versão clássica. Eu acho ela melhor do que o primeiro porque tem mais nuances, pega mais da mitologia de Krypton, a gente vai conhecendo mais coisas. E eu acho a Lois Lane mais Lois Lane nesse filme do que no primeiro, se você me entende.
É, eu concordo. Ela está, assim, vamos dizer assim, mais esperta. Ela está mais... ela está mais Lois Lane, né? Que essa repórter investigativa atrevida. Só lembrando ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, Superman 1 e Superman 2 foram filmados simultaneamente. 70% do Superman 2 foi filmado e depois, por causa de um imbróglio entre a direção, a produção, alguns atores, ficou faltando 30%, que foi, sim, filmado por Richard Lester, que é o novo, o outro diretor, o da versão clássica, e ele usou aí de diversos artifícios. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas o que eu ia te falar, Gustavo, é que eu acho a versão de Superman 2 muito bacana, porque eu acho ela meio camp, sabe? Aquela coisa meio exagerada. E eu acho que isso funcionou muito bem para ali, para os costumes da década de 80. É legal você ver as cores mais fortes, as piadinhas, o alívio cômico, é legal. Mas depois que eu vi o Donner Cut, que ele joga para um lado mais sombrio, também achei legal.
É, porque depois a gente fala do Donner Cut depois, mas isso tem a ver com a visão do Donner e a visão do Tom Mankiewicz, que é o roteirista do Donner. Porque, né, quando o Donner saiu, trouxeram alguns roteiristas antigos. Só lembrando, gente, esse roteiro originalmente, o de 78, que é o Superman 1, e esse foi escrito inicialmente por Mário Puzo, sim, o escritor de Poderoso Chefão, e depois ele foi revisto por outros roteiristas, que era o David Newman, o Leslie Newman e o Robert Benton. Só que quando o Donner foi dirigir o primeiro filme, ele chamou Tom Mankiewicz, que eles reviram muita coisa do roteiro, e o Mankiewicz foi tirando muita coisa do camp. Que é bem forte nesse filme, porque era ideia dos roteiristas, porque era ideia dos produtores, e sim, os roteiristas foram por essa linha, né? Aí o Mankiewicz foi tirando isso. Aí na hora do Donner isso retornou. Mas voltando pra clássica, né? Ele é bem camp, ele é bem pra cima, ele é bem alegre, ele é bem colorido, mesmo nas partes mais sombrias, com os vilões, e são vilões bem vilões, aquele clássico maniqueísmo, né, Roberto? Que eles são exatamente a versão antagônica do Superman, porque os três têm os mesmos poderes que o Superman, só que quando o Superman é o poço de virtude, os três são o poço da maldade, né?
Inclusive, teria um quarto vilão, Gustavo, e ele seria o que faz as charadas, seria o piadista, mas acabou por ficar só realmente esses três.
O que encaixou bem, os três estão bem. Eu gostei das atuações dos três, especialmente do Terrence Stamp, que faz o Zod. Ele, pra mim, é um Zod bem imponente. E a Sarah Douglas, que faz a Ursa, também tá muito bem no papel. Inclusive, eu tenho uma curiosidade aqui. Você se lembra que no filme tem duas cenas que a Lois Lane, que é a Margot Kidder, que era do primeiro filme também, soca Sim. a Ursa, né? A primeira, a Ursa tá com os poderes, então a Lois machuca o dedo, machuca a mão, e a segunda, quando ela já tá sem os poderes, que ela nocauteia, né? Então, a curiosidade é que, sem querer, a Margot Kidder socou a Sarah Douglas de verdade, e ela ficou inconsciente por causa do soco.
Incrível. Ô, Gustavo, eu não sei se você sabe, a Marlboro pagou, assim, milhões para estar nesse filme, via placas, caminhão, a Lois Lane foi a primeira vez que aparece como uma fumante inveterada. E eu vou te falar, eu acho que até que funcionou para os anos 80, sabe, aquela coisa do jornalista fumante, eu acho que até funcionou, mas isso teve muito, isso foi muito combatido pelo pessoal os ativistas anti-tabagismo.
Sim, teve acusações sérias. Inclusive, teve uma investigação do Congresso, porque aparece o logo da Marlboro em um caminhão, né? E as distribuidoras de tabaco, os caminhões das distribuidoras de tabaco eram sempre sem marca, por causa de segurança, por motivos de segurança. Então, nunca tinha estampado. Mas no filme estamparam. E, assim, a Lois nunca fumou, ela não fuma nos quadrinhos, mas eu sou aquele cara que eu não acho que tem que ser purista, tem que seguir exatamente. O filme, uma obra adaptada de uma outra obra, ela é uma obra adaptada. E, de fato, passa. Ela ser uma fumante inveterada, apesar de hoje em dia isso não funcionar mais, né, Roberto? Mas passa a ideia de uma pessoa ansiosa que está sempre ativa e usa aquilo para tentar diminuir a ansiedade. Então, para os anos 80, 70, 80, de fato, funciona. Assim, é necessário? Não. Mas é um detalhe interessante.
Gustavo, vou te colocar contra a parede. Você tem Rotten Tomatoes?
Claro que eu tenho. Não viria para uma conversa com você despreparado, né, meu querido?
Perfeito.
Então, tem Rotten Tomatoes tanto do Richard Donner Cuts quanto da versão clássica. Mas vamos na clássica primeiro, tá?
Boa, boa.
A clássica, ela é um filme, né, que é incontestável. Ela tem 83% de avaliação positiva pela crítica, de 58 reviews. Lembrando que 58 reviews para um filme da década de 80 é até que bastante coisa, tá? E por causa disso, ela tem o selo de tomate fresco. Entre o público, ela tem mais de 100 mil votos e tem uma aprovação de 76%. Já o Richard Donner's Cut, ele só tem avaliação do público e ainda assim são poucos votos. São cerca de 50 votos com 83% de aprovação. E por que isso? Como esse corte ele só saiu lá em 2006... e ele não foi lançado no cinema, então ele não teve uma repercussão tão grande. Tanto que pode ser que vários nossos ouvintes não saibam que existem dois cortes desse filme, né, Roberto?
Não, eu não sabia. Eu procurei o filme para ver numa plataforma de streaming, procurando a versão clássica. De repente eu falei, ó, é Donner Cut? E foi uma grata surpresa. Gustavo, falando um pouquinho sobre o enredo do Superman 2, nós temos, vamos falar já, colocando algumas pitadas aí, em relação à diferença do Donner Cut, eu, particularmente, tanto no Donner Cut quanto no Superman 1, eu achei horrível aquela a dinâmica, o argumento que eles usaram de volta no tempo, fazendo a Terra voltar no tempo. Aquilo, para mim... Gente, eu sei que é um filme de Superman, mas aquilo, para mim, foi além da minha suspensão de descrença. Eu não consigo, Gustavo, achar aquilo interessante para um filme de Superman. E olha que a gente está falando de um filme de super-heróis.
A gente já conversou sobre isso no primeiro filme. Eu concordo. Eu entendo a escolha do roteiro. Eu entendo a escolha narrativa. E eu entendo a escolha visual, né? Ah, ele voltando à Terra, fazendo a Terra girar ao contrário. Não é isso que faz o tempo voltar, mas visualmente foi o que eles escolheram. Mas eu também não gosto. Eu não gosto dessa solução. Sendo bem real, bem verdadeiro, eu também não gosto dessa solução. É uma suspensão de descrença muito grande, mesmo do filme de super-herói. A gente acaba aceitando porque o Superman, especialmente se você pegar o Superman da Era de Ouro, ele fazia coisas impensáveis. Ele puxava planeta, ele rebocava planeta no muque. Então, tipo, era um nível de poder muito estrambólico, muito inimaginável. Mas eu concordo com você que, assim, é uma solução? É uma solução ex-machina? Não, é uma solução que é o super-homem. Tá, pode acontecer. Mas, sei lá, eu não vou dizer que é uma solução preguiçosa. Eu só acho que é uma solução ruim. Assim, eu não gosto dessa solução também, não.
É, eu não gosto, e assim, apesar
que... Banaliza, né, Roberto? Desculpa, só pra antes você terminar. Porque essa foi a solução do 1, e também a solução do Richard, do Donner's Cut. Pô, né, é meio banalizado, ele vai voltar no tempo, ele vai voltar o tempo todo, então, agora? Pô, enfim.
Não, ô Gustavo, e agora eu não sei se você sabe, antes do filme ser lançado, houve muito burburinho ali das revistas da época de fofoca, sobre o relacionamento, sobre as cenas... De a química ali de romance entre o Christopher Reeve e a Margot, porque o pessoal estava torcendo muito por esse casal, e eu acho que eles tiveram uma química muito boa, isso foi só reafirmado no Superman 2, eles assim, se deram muito bem, né, no filme.
Verdade, eles se dão muito bem, eu gosto da Margot Kidder, eu acho que ela é uma atriz... subestimada até, não acho que ela seja uma grande atriz, ela não é uma atriz maravilhosa, só que ela parece menos, nem falo no papel de Lois Lane, mas na indústria de uma forma geral, mas eu gosto dela. Agora, isso teve um preço um pouco caro para Margot, né, porque ela ficou muito infeliz durante as imagens do filme, especialmente no filme 2, nas cenas que estavam sendo regravadas pelo Richard Lester e as outras 30% que ele estava gravando, porque ela estava em um processo de divórcio com Thomas McGuane, que era o marido dela na época. Ela não estava mais com o Richard Donner, não era mais o diretor, e eles eram muito bem, eles eram bem amigos, ela sentia falta do Donner, e ela achava que ela recebia bastante para fazer um trabalho muito pequeno. Né? Ela comentou numa entrevista para Rolling Stones em 81, que por várias semanas ela sentava no camarim, ficava ouvindo música, ou lia o livro do Orwell, ou A Grande Caça do Tubarão, lia muita literatura francesa, escrevia cartas, trabalhava num roteiro, e de vez em quando ia ao set e dizia algo como ó, Superman, né? E de fato, ela não tem uma participação tão grande, apesar de eu achar ela, a personagem Lois Lane, até melhor nesse filme, e melhor ainda, no Donner's Cut, eu vou falar por quê depois, mas foi um pouco pesado para ela, né? E essas mudanças de direção e roteiro, Roberto, teve outros problemas também, né? Porque não sei se você reparou, a Valerie Perrine, que faz a senhorita Eve Tetzmacher, né, que é bem importante no primeiro filme, inclusive, ela desaparece do filme. Você notou isso?
Sim, porque ela não quis voltar, né?
Exato, ela ajuda o Lex Luthor a fugir, depois vão pra Fortaleza da Solidão, que o Lex Luthor descobre onde é, e ela some do filme, não tem nenhuma explicação. Isso é porque essas cenas foram gravadas pelo Richard Donner. E aí, quando foram refilmar, e todas as cenas do Gene Hackman foram gravadas pelo Richard Donner. E o Gene Hackman não quis voltar. Ele tava com outros compromissos e tudo mais. Com, né, a versão do produtor é que ele já tava em outro compromisso, então ele não podia voltar pra gravar.
O que não é verdade, porque ele estava realmente do lado do Donner.
Exatamente.
Ele um dos melhores amigos do Richard Donner.
É, exatamente. Ele se recusou, e como ele se recusou, não regravaram essas cenas e também não regravaram nenhuma cena com a Eve Tetzmacher, né? Então, não teve mais aparição dela.
Vamos começar, então, já a falar por que o diretor, o Richard Donner, saiu e deu lugar para o Richard Lester. O Donner estava gastando muito... E o interessante, Gustavo, que eu vi uma entrevista dele e ele falando a desculpa, né, bem entre aspas, porque que ele estava gastando, mas eu achei que eu estava liberado para gastar e fazer um filme da forma que eu queria. Aí os estúdios, não é bem assim. E aí começou uma briga em relação a isso.
Isso foi, né, o começo, e aí teve a questão... Que ele falou, né, que o estúdio falava que ele tava gastando a mais e tava demorando muito para entregar. Aí ele dá essa desculpa. E depois teve outra coisa que também serviu de gota d'água, né? O Marlon Brando. O Marlon Brando foi outro ponto ali de discordância. E por que que foi ponto de discordância? O estúdio mandou cortar todas as cenas que o Marlon Brando apareceria porque não queria pagar os 11,75% a mais do salário que o Brando teria direito por sua atuação na sequência. Mesmo com as cenas já gravadas, né? E aí o Donner falou, não, vou fazer o filme do meu jeito, não vou fazer de jeito nenhum. Porque o Donner e o Mankiewicz, eles têm uma coisa em comum. Eles pegam muito na analogia religiosa, na analogia cristã. Richard Donner, no corte dele, isso é bem mais claro. No do Richard Lester, isso é completamente cortado. E para isso, o Jor-El é muito importante. Então, quando o estúdio mandou cortar, o Donner falou que não iria cortar, isso foi se, né, aprofundando mais, né, Roberto?
Não, eu acho que foi se aprofundando mais, e aí no Donner Cut eles tiveram que arrumar uma solução para isso, que é, aliás, não só o Marlon Brando não queria gravar, como outras pessoas do elenco, e você já falou, o Gene Hackman, isso aí pro corte do Donner. Inclusive, eles tiveram que contratar dublê do Gene Hackman e usar ali umas vozes parecidas, umas cenas um tanto quanto um pouco mais pegando ele um pouco para poder dar um pouco mais de veracidade à história. Até que passou naquela época, mas depois que você assiste o Donner Cut, você fala, não, realmente precisava dele um pouco mais.
Exato, precisava mesmo. E precisava do... E para a ideia do Donner, o Brando, né? O Marlon Brando era central. Então, isso foi aprofundando cada vez mais essa tensão. As pessoas surgiram, especialmente entre o produtor Salkin e Richard Donner. E aí, o que que acontece? Em meados de 79, os Salkins decidiram substituir o Donner. Simplesmente mandaram mensagem para ele falando que o serviço dele não seria mais necessário. Isso já tinha ido 19 meses de gravação. E contrataram o Richard Lester, que é londrino, para ele terminar o filme, né? Então, aí que a gente tem essa versão, que é a versão... isso foi em 15 de março de 79. Aí a gente tem a versão que a gente está chamando de versão clássica.
Para a época, eu acho que funcionou. Mas eu, hoje em dia, se você for observar a versão de Donner, é o que funcionaria. Dentro da... vamos dizer assim, o mais próximo do que temos hoje, até como referência desse universo DC mais novo. E o Donner Cut, ele é um pouco mais sombrio, né? E aí, e o que eu acho interessante, que sai aquele visual camp, mas entra o contraste, e se você pegar alguns frames, algumas fotos do filme, é muito bonito o contraste ali do Superman vermelho com aquela capa esvoaçante, com a cidade um pouco mais preto e branca, mais esfumaçada. Isso é muito bacana. Você não vê esses frames, essas imagens atualmente nos filmes de herói.
Não, é mais sombrio, mas não é sombrio estilo Snyder Cut, né? Estilo Zack Snyder, sim, que tira a cor e a felicidade de tudo, é incrível.
Sim.
Porque é o Super-Homem, ele ainda tem uma felicidade, mas é o que você falou, esse contraste, ele fica muito bem, né? Da cor, do colorido do Superman, daquele verde e vermelho bem gritante, uma coisa mais... Eu não vou usar o termo sombrio, mas eu vou usar o termo sóbrio, né, Roberto? Não sei se você, sim, concorda, mas o filme é mais sóbrio.
Lembrando, Gustavo, que, olha só, e aqui não vou entrar nesse mérito, vamos dizer assim, quando o Superman foi para a TV, ele foi muito picotado para a TV nos Estados Unidos. E também foi muito acrescentado de outras cenas. E se a gente for parar para falar aqui, tem muitos detalhes que nem compensa, mas criou um samba ali bem complicado para poder entender como que seria a premissa de qual diretor realmente estava ali dentro daquele filme, apesar da gente saber que o Richard Lester, entre aspas, estava assumindo todo o filme no final das contas.
E ele teve que regravar várias cenas, porque para ele poder ser acreditado como diretor, ele tem que ter pelo menos 51% do filme, né? Isso é questão do sindicato dos diretores. Então ele terminou de gravar os 30% que faltava e regravou várias cenas. E aí, uma coisa que você falou, né? Ele foi muito picotado porque esse filme original, ele é um filme de 2 horas e 7 minutos. O Richard Donner, o corte Donner, ele tem 1 hora e 55 minutos, ele tem até menos tempo. Tá? Mas antes de dizer por que ele tem menos tempo, e por que os dois filmes são quase praticamente filmes diferentes, apesar de ter a mesma história, ter a mesma base, vamos explicar como é que surgiu, né, o Richard Donner Cut.
Só lembrando, eu acho que você não falou, não, porque eu até anotei isso aqui, o Richard Donner, ele foi demitido por telegrama, tá?
Hoje em dia pode pensar que é zap, né? Não, é
década de 80. Telegrama.
Telegrama. Não era nem pager, olha só. Enfim. Mas então, aí o que aconteceu? Em 2001, né, a Warner já tinha sondado o Richard Donner para fazer um corte dele desse filme. Mas tinha questões legais, bem complexas, envolvendo as filmagens, né? E o Donner, ele estava relutante. Então, acabaram que não aconteceu nada. tá? A gente vai de 2001 agora para 2004. Em 2004, a Margot Kidder dá uma entrevista, onde ela afirma que o Donner filmou cenas suficientes para fazer o seu próprio corte do filme, né? E que a filmagem não utilizava estava em algum lugar guardado. Então, o site começou uma petição para a Warner para pedir, né, para que patrocinassem o corte do Donner para esse filme. Só que o corte só veio sair em 2006 por um motivo. As questões legais que envolviam o corte e tudo mais só foram sanadas quando teve a produção e aí saiu o filme Superman O Retorno. Superman O Retorno, que por sua vez é uma continuação de Superman 2. Ele leva em consideração o que aconteceu em Superman 1 de 78 e Superman 2 de 80. Ele leva em consideração. Sim. Então... E a Warner resolveu todas as disputas e foi de novo sondar o Donner para fazer esse filme, com a edição do Michael Toll, inclusive, que é um produtor. O Donner estava muito reticente, né? Ele não queria participar. Aí o Toll começou a fazer baseado no roteiro original e chamou para ajudar o Tom Mankiewicz, que era o roteirista do Donner, né? E aí eles começaram a ver o roteiro, pegaram, começaram a montar, e o Tal e o Mankiewicz começaram a conversar com especialmente o Tal. Então começou a conversar só para ver o que o Donner podia falar, né? Quanto mais tempo passava, mais o Donner se permitiu, olhava como a montagem estava, e mais interesse ele foi tendo. Aí no final ele estava realmente interessado em restaurar o conceito original do filme, E ele, junto com Tom Mankiewicz, resolveram participar desse projeto junto com o Tal, com Michael Tal, e aí saiu, finalmente, essa versão original do Richard Donner, né?
Inclusive, vamos falar agora um pouquinho sobre as diferenças. No Superman clássico, que é o que nós estamos falando aqui, quem entra em cena é a mãe do Joel, do Superman, atriz... do Kal-El, a atriz Suzanne York, e ela foi, tiveram que escalá-la, porque eles não quiseram pagar a porcentagem de direitos autorais para o Marlon Brando, e aí eles disseram, então nós vamos escalá-la para ela fazer o papel ali que a ponte entre o Superman e seus ancestrais. Teve várias diferenças, né, Gustavo?
Teve muitas, né? Eu acho que a principal, e para mim a mais importante, as duas, né? A mais importante não, mas a principal foi todo o arco de Paris e Torre Eiffel, esquece. Tudo foi cortado. Isso daí foi colocado pelos Newmans, quando eles retornaram, pelos Newmans e pelo Benton, né? Quando eles retornaram, porque isso estava no roteiro original. Na verdade, ia ser primeiro um assalto em Nova York, mas aí eles resolveram fazer na Torre Eiffel. Isso vai tudo embora. Essa cena toda, essa introdução toda vai embora. O filme do Richard Donner começa mais ou menos da onde o outro terminou, da onde o primeiro terminou. Tanto que o que serve para libertar os tanto que serve para libertar
os vilões da Zona Fantasma.
Exatamente, os vilões da Zona Fantasma é a bomba atômica. Porque se você lembrar, no primeiro filme, Lex Luthor tinha jogado uma bomba atômica para explodir a Califórnia e... Porque, né? Novamente, toda a motivação do Lex Luthor nesses filmes são motivações imobiliárias, e eu vou falar disso já no filme 2.
Pode falar já de uma vez, Gustavo.
Não, só para falar, porque quando esses três chegam na Terra e dominam tudo, o Lex Luthor vai oferecer ajuda a eles, avisa que tem o filho do Jor-El ali, vai oferecer ajuda a eles e oferece onde pode chegar. E tudo que Lex Luthor quer em troca é a Austrália. Ele quer ser o senhor da Austrália.
Isso foi fantástico. Essa foi tirada foi fantástica.
Então, o que serve, né, é exatamente essa bomba atômica que o Clark pega, joga para o espaço e ela explode no espaço. E essa era a ideia original do Richard Donner mesmo. Então, todo esse arco é cortado.
Eles tiraram, inclusive, Gustavo, uma veia, como eu tinha falado, um pouquinho ali mais cômica. Principalmente quando o general lá está fazendo aquele sopro dele, né? Causando aquele sopro ali no final, onde tem várias gags ali de... Mas no Donner, e o pessoal fala que não, eu fiz questão de reparar, deixaram o patinador, você reparou isso? O patinador sendo arrastado para trás?
Não, eu não tinha visto não. Legal.
Eles deixaram pelo menos essa gag, porque nesse caso, várias pessoas, ele aconteciam várias situações engraçadas e acabaram deixando só o patinador sendo arrastado para trás ali na hora que ele o general faz o sopro ali para eles.
É, porque no do Richard Donner é um pouco mais sombrio, mas ele não é completamente sem vida e sem humor como o Snyder, né? Então, tanto que tem uma outra piada que tem no Donner também, mas que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, que eu gosto, que é o final do filme, né?
Gustavo, me explica uma coisa. De onde Superman e Lois tiraram aquele carro pra voltar pra casa? na versão do Donner.
Do Donner e do Lester também, nos dois tem um carro.
Sim, desculpe, do Lester. Eu fiquei pensando, ideia. Como assim, gente?
Eles estavam no Polo Norte, né, cara? Como é que eles conseguiram esse carro?
Um pouco sem, muita suspensão. Gustavo, é interessante que nós acreditamos que o homem pode voar, mas nós não acreditamos que a Terra pode voltar, igual o Superman voltou, e não acreditamos que tinha um carro no Polo Norte.
Exato, exatamente, né? Dando sopa, assim, por assim dizer. Agora, outra diferença que eu quero marcar aqui, que eu acho que essa é a mais importante, a mais legal, é a da Lois Lane, né, Roberto? Que a Lois Lane, no corte do Donner, apesar, como a gente falou, ela tá bem mais Lois Lane no filme clássico, mas no corte do Donner ela era muito mais Lois Lane, porque ela percebe, ela começa a perceber que o Clark é o Superman, não na Cataratas do Niágara, mas já no Planeta Diário. Ela começa a perceber ali.
Sim, vamos só situar o ouvinte, o nosso internauta. Nas Cataratas do Niágara, esse é no clássico, ela senta ali nas cataratas e se joga, né? Exato. E acreditando que o Superman... Mas ele consegue salvá-la de uma maneira que não entrega que ele é o Superman.
Exatamente. E acontece uma coisa similar. Em vez de ela se jogar na Cataratas do Niágara, ela se joga da janela do Planeta Diário.
Isso no Donner Cut.
Que ele também consegue salvar ela de uma forma que não entrega. Tem uma suspensão de descanso grande? Tem, mas funciona. Ele tá lá embaixo, ele sopra, ele vai usando o sopro dele pra queda dela ser mais lenta e abre um todo pra ela cair mais suave, né? Só que, por que que eu tô falando? Né? Porque aí ela começa a ficar em dúvida. Ela ainda acha que é ele, mas ela não... Mas depois disso, será que é ele mesmo? E aí que tá a diferença. Outra diferença. No clássico, como é que ela descobre que ele de fato é o Superman? Ele tropeça, a mão dele entra no fogo, né? O óculos dele cai, a mão dele vem no fogo, e ele não tem nenhuma queimadura. Aí ele se entrega. Ele fala, não, em vez de inventar, ele se entrega. Então é assim, né? Ele tropeçou, o Superman, tropeçou, pôs a mão sem querer no fogo, não ficou queimadura, e né, acaba aceitando que por um acidente dele ela descobriu. Eu acho mais legal no Donner Cut, porque mostra o quanto a Lois Lane é sagaz e inteligente. Porque
Gustavo, agora vamos falar um pouquinho da mitologia. Quando ela, no Donner's Cut, que ela está olhando ali as matérias que ela mesma fez, que tem a foto do Superman, e ela começa a desenhar um óculos ali no Superman, eu achei que foi legal, a cena foi bacana, mas você não acha que isso também foi muito bobinho? Ah, deixa eu desenhar aqui, é o Superman. Eu achei que, e se você for levar em conta a mitologia do Superman, ele tem, quando ele usa óculos, ele tem um poder, ali eles abdicaram dessa mitologia completamente. Sim. Quando o Superman usa óculos, e aquele óculos que é feito lá de uma, eu acho que do vidro da nave, se eu não me engano, ele tem um poder hipnótico. Que as pessoas não o reconhecem.
E quando ele tira o óculos, o olho dele dá uma diferenciada, especialmente na tonalidade azul, e esse poder hipnótico fica mais claro. Por isso que não consegue diferenciar.
Pois é, e aí ela só faz um desenhozinho.
Ela faz esse desenho e ela começa a fazer as conexões. Porque toda hora que o Superman aparece, o Clark nunca tá por perto. Aí ela tem esse lance, e de fato, foi bobinho. Isso daí talvez seja mais interessante já no Niágara, porque no Niágara uma criança vai cair e o Superman aparece e salva.
Exato.
E aí que tá esse estalo, né? Pô, peraí, mas cadê o Clark? Porque na hora que o Superman apareceu, o Clark sumiu. E aí ela volta a ter a certeza.
Lois? Aí.
Onde você está?
Comprando o nosso lanche. Por quê?
Porque é um tanto estranho. Sempre que o Super-Homem chega, você desaparece.
Super-Homem? Esteve aqui? Puxa.
E você sumiu, como sempre. O que é que você me diz disso?
Droga. Esqueci o suco.
Clark.
Não quer o suco?
No Donner's Cut, e aí que eu acho interessante, só essa forma que descobre. Porque no Donner's Cut ela pega uma arma e aponta pro Clark. E fala, eu acho que o meu erro foi ter colocado a minha vida em risco. Eu deveria ter colocado a sua. Então ela pega e dá um tiro.
Eu acho isso bem forte, eu gostei dessa forma.
Exatamente, porque aí que tá o pulo do gato, né? Porque o Clark vira e fala, não, você tá certo, mas se você tivesse errado, você teria matado o Clark Kent. Aí ela responde, com uma bala de festim. Na verdade, ela enganou o Clark, né? Ela, se não fosse Superman, a bala não teria batido nele, de qualquer jeito, né? Ela utilizou o próprio poder do Superman, que é impenetrável a bala, não sente, né? Pra fazer isso. Então, eu achei isso muito sagaz. Talvez um pouco pesado para um filme de super-herói da década de 80. Sim. Mas eu gostei bastante.
Bom, e o que você achou do beijo hipnótico? Só informando, só relembrando ao nosso ouvinte, o beijo hipnótico é o beijo que o Superman dá na Lois, isso na versão do Richard Lester, que ela esquece completamente quem é o Superman. E isso, depois que a gente assiste o Donner's Cut, a gente fala, nossa, ainda bem que não, né? Que não teve isso.
Mas é que tá. Inicialmente eu também achei isso forçado, também não gostei dessa solução. Mas você descobriu uma coisa interessante, né, Roberto? Você pode trazer pra gente sobre esse beijo hipnótico.
Na mitologia do Superman, já existia o beijo hipnótico e eles usaram eu não sei se eles consultaram, mas eles usaram a mesma dinâmica nos quadrinhos. Em Action Comics, número 306, uma publicação de 1963, ele também usou esse beijo hipnótico para despistar as investidas da Lois em descobrir a verdadeira identidade. Inclusive, nós vamos colocar esse quadrinho no nosso Instagram, @cineclube80, você vai poder ver esse beijo hipnótico aí lá de 1963.
É o que eu falo, era de ouro, era muito louco essa questão de poderes e essa... Né, esse salto dos poderes, especialmente do Superman, de todos os super-heróis, mas Superman especialmente.
Agora,
eu não gostava dessa solução, mas tipo, e eu achava, uma solução inventada pro filme. Não foi inventada pro filme, ela de fato já existia.
Mas você não acha que ficaria mais bacana se terminasse o filme só com a desconfiança, não com a certeza da Lois que seria o Superman? Eu acho que ficaria bem interessante.
Eu acho, mas... Porque no filme ele deixa bem claro que ele, inclusive, abdicou dos poderes, né? Então tinha que inventar alguma desculpa, assim. Mas, enfim, isso daí é discutível. Mas, pelo menos, e aí que tá. Essa é uma solução que funciona melhor no Richard Lester. Por quê? Porque no Donner, eu acredito eu também, como ele não pôde filmar todo o filme, então ele não conseguiu filmar isso, tem um furo de roteiro. Um grande furo de roteiro.
Diga, porque... Gustavo, você vai ter a honra.
Obrigado. Como é que funciona, só para lembrar, essas duas cenas que eu vou falar agora tem nos dois filmes. Depois que ele perde os poderes, ele volta para Metrópolis e vai para uma lanchonete com a Lois. E um cara dá em cima da Lois, um cara bem grosso, ele fala alguma coisa, o cara responde e bate no Clark. Tanto que eu gosto muito dessa cena porque é a primeira vez que ele sangra. Ele fala, nossa, o meu sangue.
Exato. Isso existe nos dois.
Exato, existe nos dois. E no final do filme, ele volta, né? No final do Richard Lester, só a Lois esqueceu que ele é o Superman, né? Todos os acontecimentos ficaram. Ele dá o beijo, ela esquece que ele é o Superman, e ele volta nessa lanchonete no final, e o cara tá lá. E o cara vai bater nele e não consegue, porque ele já tá com os poderes de novo, né? Aí todo mundo olha pra ele surpreso, porque ele apanhou feio da primeira vez, ele fala, não, eu andei me exercitando. Eu acho essa piada muito boa. Sim. Isso fica no final do Richard Donner também. Mas qual que é o problema aqui? O problema é que no final do Richard Donner, ele novamente volta no tempo. Tanto que toda a destruição que os vilões causaram são desfeitas. E próprio na cena, a Lois esquece, pode ser por causa do beijo, porque tem uma cena que ele dá um beijo nela. Ou pode ser por causa desse voltar no tempo, né?
Deixa eu fazer um parênteses. Meu querido ouvinte... Desculpa, fala. É só um pequeno parênteses. Meu querido ouvinte, meu querido internauta, você que acompanhou essa versão do Donner, o que você acha? Foi o beijo ou foi a volta no tempo? Pode continuar, Gustavo.
É porque me dá a entender que o... Perry White, na cena que ele naquela cena final, onde ele tá no Metrópolis, né, no planeta diário, ele faz uma cara de que, peraí, eu tô me esquecendo de alguma coisa. E a sala dele tinha sido completamente destruída pelos vilões, né? E não tá mais. Então, me deu a entender que não foi só a Lois que esqueceu, que todo mundo esqueceu o que aconteceu. E essa cena acontece logo depois, dele voltando lá, o cara tentando bater nele, ele jogando o cara, ele não bate no cara, porque ele é o Superman, né? Ele só toma um soco, o cara não consegue, ele roda, depois empurra ele, uma coisa assim, e faz a piadinha e o filme acaba. Mas se foi o voltar no tempo que fez a Lois esquecer, fez todo mundo esquecer e fez toda a destruição do Zod, não era pra ninguém se lembrar que ele apanhou da primeira vez. Então não faria sentido essa piada, né, Roberto?
Não faria sentido. E outra coisa, eu assisti tanto tempo lá de filme para falar, não, isso nunca existiu.
Exato.
Sabe? Voltou o tempo. Não, isso foi só uma possibilidade de existência. Foi um metaverso aí do Superman. Então, eu acho que isso não ficou bacana, né, nessa versão. Mas foi o que se encontrou para poder ter uma outra história, uma outra versão, que é o Donner Cut. Gustavo... Pode falar, desculpa, meu caro.
Não, só pra... E aí eu acho que eu vou falar isso daí, a gente vai poder caminhar pro final, tudo mais. Mas só por que eu acho importante falar isso? Porque quem já assistiu o filme original, mesmo assim eu recomendo assistir o Donner Cuts. Por quê? São filmes que têm a mesma premissa, contam basicamente a mesma história, mas tem a mesma base, mas a essência é bem diferente. Por quê? A mensagem e a visão do Donner, junto com Mankiewicz, é uma visão da analogia... da analogia
cristã,
exatamente, da analogia cristã, que não tem no filme do Richard Lester. Isso é completamente escanteado na versão do Richard Lester. Por quê? O filme recomeça com a cena que aparece no primeiro filme do Jor-El jogando os três pra Zona Fantasma. Inclusive. E ele expulsando o Zod de Krypton, como se Deus estivesse expulsando Lúcifer do paraíso. E ele envia pra Terra o seu filho, o último filho de Krypton, que é o Kal-El. E, enfim, depois que o Zod volta, né, essa figura maligna, e o Zod é completamente maligno nesse filme, completamente mesmo. Ele está interessado em comandar, ele não tem... O corte do Donner é um corte mais violento, inclusive.
Inclusive, Gustavo, desculpa até te interromper, no Donner Cut, a gente vai contra algo que o Superman não faz, que é matar alguém. Isso da versão clássica, onde não aparece como aparece no Donner Cut uma cena do qual aparecem os vilões ali presos novamente na Zona Fantasma. Já no clássico a gente não sabe o que aconteceu com eles.
É verdade. E só para finalizar, a última grande questão, e por isso que o Jor-El era tão importante, por isso que o Marlon Brando era tão importante pro Donner aparecer, que é quando ele vai para recuperar os poderes, né? Na versão original, a gente não sabe como ele recupera. Ele simplesmente está na Fortaleza da Solidão sem os poderes, chegou lá de carona, inclusive, né, Roberto?
Sim.
Ele está lá na Fortaleza da Solidão, ele encontra o Cristal Verde e corta a cena, e depois já aparece ele com os poderes de novo. Na versão do Donner, ele encontra um Cristal Verde, ele usa esse Cristal Verde, inclusive esse Cristal Verde de 2006... é um cristal verde que foi utilizado no filme Superman O Retorno. A mão que aparece pegando é a mão do produtor, do Michael Tal. Não, não é a do Christopher Reeves, que infelizmente ele já não estava, né, mas entre nós. Mas é a mão do Tal. E aí ele coloca e o pai dele aparece. O Jor-El aparece, o Marlon Brando. Eles conversam ali e o Marlon Brando fala, ah, não, eu tinha até imaginado que isso poderia acontecer. Então agora o pai se torna o filho se torna o pai. Porque ele fala assim, eles não vão mais ter esses encontros, né? Ele não vai ser mais esse holograma, digamos assim. E sim, a energia do Jor-El passa para o Kal-El, né, para o Clark Kent, e ele reganha os poderes por conta disso. No original a gente não sabe por quê, a gente só sabe que ele encontrou aquele cristal verde e acabou. Já no Donner tem a explicação de como é que isso acontece, e por que isso acontece. E por isso o Marlon Brando era tão importante.
Assistir o corte do Richard Donner em Superman 2, para mim, foi um privilégio cinematográfico. E eu acho, Gustavo, que não necessariamente pela sua qualidade, veja bem, mas assim, eu estou falando pela raridade que essa versão está ali representando. Eu acho que isso, raras vezes, um filme foi tão transformado depois da saída do diretor quanto esse. Mas que eu acho que ainda foi possível resgatar alguma coisa ali também do Lester. Agora, eu não sei se você vai concordar comigo, se a visão do Danner tivesse parado no momento em que os vilões são derrotados ali na Fortaleza da Solidão, e que depois que o Superman destrói e leva a Lois para casa, forçando-se a separar dela para sempre e levando ela a prometer que jamais se revelaria sua identidade sem o tal beijo do esquecimento, eu acho que esse corte do diretor, certamente ele ganharia uma avaliação melhor perante aos críticos de Superman.
Acredito também, até porque isso daria um... Se bem que na década de 80 isso não era tão normal, mas aí a partir da década de 90, que inclusive teve aquele seriado, que foi meu seriado de infância do Superman, que é... As Novas Aventuras de Superman.
Eu esqueci que você é velho, Gustavo.
Eu sou velho. Que inclusive tem a melhor Lois Lane, que é a Terry Hatcher, que é magnífica, pelo amor de Deus.
Concordo plenamente.
E aí não, aí já nos quadrinhos próprios, ia ter o casamento do Superman, a Lois e Clark se casam, ela sabe quem é, e aí tem toda essa evolução, né, que poderia ter começado. Eu acho que se o corte do Donner fosse esse, terminasse desse jeito, dela sabendo quem é, mas prometendo nunca contar, seria mais interessante. Eu confesso que sim, eu gostaria mais.
Eles tinham isso, né, Gustavo? Eles mexiam, e depois voltavam atrás de alguma forma. Eles não queriam mexer muito na mitologia ou deixar a história para ser contada. Eles não gostavam, não utilizavam, não entendiam muito sobre isso, né?
E outra coisa, essa de voltar no tempo tá ali, porque no roteiro original, isso não teve como estar, porque nunca tinha sido gravado e não tinha como regravar em 2006, mas no roteiro original, na Fortaleza da Solidão, a Lois Lane iria morrer de novo. Por isso que eu vou voltar no tempo.
Olha que informação interessante, Gustavo. Uhum. Muito bom.
Mas enfim, Roberto, em relação a Superman 2, esses dois filmes, né? Como eu falei, são dois pelo preço de um. Eu gosto muito dos dois. Eu acho o que você falou, o Kemp do original, ele é muito legal. Ele é mais engraçado, né? Ele é bem divertido. Mas eu gostei muito da visão do Donner e eu recomendo muito aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que assistam as duas versões. Sim, porque é muito legal.
E caminhando para o fim do nosso episódio, sem antes falar, Gustavo, posso trazer a fita?
Por favor, Roberto, traga a fita.
Olha, qual que será? Com muita licença poética, eu vou buscar essa fita em Medellín. Olha, Medellín.
Olha, acho que é o primeiro filme latino-americano que estamos falando.
Sim, teremos um convidado especial e vamos fazer boas comparações com essa película que eu vou trazer para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com essa película.
Perfeito, já estou ansioso. Então é isso, Roberto, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado, meus caros ouvintes, minhas queridas ouvintes. Não esqueçam de curtir a gente, segue a gente lá no @cineclube80 no Instagram. Vai ter esse quadrinho do beijo hipnótico que saiu lá na década de 60. A gente coloca muita coisa bacana lá. E como a gente fez na temporada passada, vamos fazer nessa de novo. Sempre que todos os filmes a gente vai colocar algumas coisas especiais no nosso Instagram, né? Porque se você nos ouve no YouTube, aparece lá também, Cineclube 80, né? Comentem, curtam, porque a nossa maior felicidade é os comentários de vocês. Então, até mais e até a semana que vem.
Muito obrigado, Gustavo, e mais uma vez obrigado ao nosso ouvinte por mais de 5 mil acessos em todas as plataformas de áudio que escutaram ali as nossas curiosidades e informações quase exclusivas. Até mais.
Uma grande ameaça põe em risco a paz do planeta Terra. Três supervilões com os mais fantásticos poderes. Quem seria capaz de detê-lo? Superman 2, As Incríveis Aventuras do Homem de Aço, com Christopher Reeve e Gene Hackman. Nesta sexta, depois de Rock Santeiro. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.